Voltamos a apresentar Central Manhã.
Só tem no Brasil, essas imagens aí não tem em outro lugar do mundo, né? Você viu aí Barreirinhas, estado do Maranhão, esse é o estado em que o mundo inteiro está tendo curiosidade de vir conhecer, e você vai conhecer também a cidade de São Luís. Hoje nós temos a Adriana Nogueira, eu queria que a gente trouxesse aí a Adriana Nogueira para mostrar também um pouco de São Luís, porque nós deixamos de colocar aquela imagem ontem, né? Aquela notícia de que nós temos o 12º metro quadrado mais caro do Brasil. Tá no ponto essa daí, Jamo? Só para dar uma esquentar o coração da produção, né? A gente chamar fora do roteiro, acaba atrapalhando o roteiro inteiro, né? Eu vou só mandando aqui, enquanto ele localiza a Adriana Nogueira, mandando um abraço aqui pro pessoal lá de São João do Caru, nosso amigo Antônio Sobrinho, um abraço a todos vocês aí através da Rádio Caru FM, o pessoal também de Governador Acha, Dona Isolda, grande abraço a todos vocês, a sua equipe, o pessoal de Nova Olinda do Maranhão, pessoal de Colinas, alô Colinas, alô pessoal das Panelas, alô pessoal aí dos povoados aí de Colinas, acompanhando pela Rádio Guanabara FM e também pela Rádio Cidade FM, o pessoal de Aldeias Altas, através da Interativa FM, os nossos amigos lá de Bacabal, pela Mix 92, pela Rádio Cidade FM, lá de Bacabal, tem também a Rádio Clube FM retransmitindo aí para toda essa região, os nossos amigos lá de Balsas, pela Rádio 102 FM, estou tentando localizar também o pessoal da Rádio Shalom FM lá de Balsas, Pedreiras, FM Digital, do nosso amigo Clerton Souza, lá de Pedreiras, Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Bom Jesus das Selvas, Rádio Liberdade, TV Liberdade, ao vivo. Grande abraço a todos vocês aí dessa cidade bonita. Dá pra trazer a Adriana Nogueira com essa... Olha a voz da Adriana Nogueira e as imagens belíssimas na edição de Tereza Cristina.
De acordo com o levantamento feito em 2024 pela Fipzap de venda residencial, São Luís foi a 12ª capital brasileira com o maior valor de metro quadrado, sendo de R$ 7.440. Entre as capitais com metro quadrado médio mais caro do país estão Vitória, no Espírito Santo, com R$ 12.287, Florianópolis, em Santa Catarina, com R$ 11.766 e São Paulo, com R$ 11.370. R$ 34,00 um metro quadrado. O valor é calculado com base em informações da amostra de anúncio de imóveis residenciais disponibilizados para venda em dezembro de 2024. No Nordeste, a capital maranhense foi a quarta, ficando atrás apenas de Maceió, Recife e Fortaleza, mas ficando à frente das demais, inclusive Salvador, na Bahia, que teve o valor de R$ 6.766,00 o metro quadrado do imóvel. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Eu não sei se eu presto atenção na notícia, nos números da notícia, se na beleza da grande ilha de São Luís. A gente tem um orgulho hoje, quando a gente viaja, sai do nosso estado, vai visitar outras capitais, aí a gente percebe que nós temos uma das capitais mais bonitas do mundo. E aí eu começo a encher o saco deles. Eu gosto de dizer assim, só a cidade de você não chega aos pés da ilha de São Luís. Você não mora numa ilha. Nós moramos lá numa ilha belíssima. E aí, Jalber Pereira, olha o espetáculo que é a cidade de São Luís do Maranhão, atraindo aí a curiosidade, né, do mundo inteiro, que está visitando aqui, está deixando a cidade cheia de turistas, e que esses turistas tragam sempre um dinheirinho para gastar, para deixar aqui. Vocês podem voltar... Mas deixa os dólares aqui em São Luís do Maranhão, né? Para ir melhorando a economia, gerando emprego, gerando renda. Jalber Pereira, vamos a Brasília com o Adilson Souza?
Vamos lá.
Adilson Souza, saber o que tem novidade lá, o Lula se reuniu
Primeiro eu gostaria de saber do Adilson. Adilson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Você votaria no Gustavo Lima? Olha só, Gustavo Lima, Leonardo deve ser o vice,
que é um cidadão simpático.
E o Manuel Gomes, pode ser o ministro de cultura, você votaria? É, só falta ligar o microfone.
Ó, daqui a pouco eu não voto mais em ti também, né? Porque o repórter que não liga o microfone também não merece ser presidente. Ô, Adilson, liga o microfone, Adilson. Olha, daqui a pouco também eu vou te descartar, vou dizer os partidos aí, ó, não aceitem Adilson Souza para presidente da República.
Não, ele não pode ser o secreto, o ministro da comunicação.
O ministro das comunicações. Adilson Souza. Não. Continua. Vamos, Adilson, só dá uma arrumadinha aí, já aconteceu algumas vezes, né? Tem que ter mais cuidado, tem que passar numa eletrônica. Vamos pro Queiroz, que o Queiroz, vê se o Queiroz já está no ponto para conversar conosco.
Agora o Queiroz, eu acho que votaria. Esse votaria, ele tem presença assim de quem. Olha, o Gustavo Lima é mais ou menos aí do tamanho do Queiroz, acho que daria.
Ele está fazendo assim com o dedo lá, né? Tá dizendo que não, né? E aí, Queiroz?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber Pereira. Bom Tudo dia. Bem com vocês por aí?
Tudo certinho. E você?
Olha, aqui tá um clima chuvoso, tá chuviscando, eu tô do lado de fora aqui, tô aqui na rua, aqui no meio da rua, e eu quero falar uma coisa para vocês, eu não votaria no Gustavo Lima, só que corre um risco, viu, Humberto Fernandes de Alves, a gente vive num país que elegemos Tiririca para deputado, não foi só uma vez, num país onde cantores já foram eleitos aí até em São Paulo como vereadores, e aí o que pode ser uma piada pode se tornar realidade, pode Ora se tornar se uma não. coisa séria. Eu vejo isso como uma estratégia de direita, porque o Gustavo Lima é declarado bolsonarista, é de direita, e aí eu acho que como se desgastou a imagem de Bolsonaro, eles estão fazendo com o Gustavo Lima o que fizeram com o Bolsonaro passado. Sabe aquela história de mito, que foi para as redes sociais? Eu creio que é a mesma coisa agora com o Gustavo Lima. Estão plantando a semente para ver se colhe na próxima eleição. O negócio é tão sério que onde a gente passa, o pessoal está falando do assunto, a gente pediu para o nosso repórter José Araújo ir para as ruas em Vitorino Freire e perguntar para o povo, e aí, você votaria no Gustavo Lima? Veja só.
Isso aqui em Vitorino Freire, o que as pessoas falam sobre isso, o que elas acham? A gente veio até a Praça Central para saber das pessoas o que elas acham dessa iniciativa do cantor Gustavo Lima. Tem aqui o seu nome?
E Wagner,
o que você achou dessa iniciativa do Gustavo Lima?
Rapaz, eu não achei muito bom não, eu prefiro mesmo ele como cantor.
É? É. Curto ele como cantor.
Na minha opinião, acho que ele tem que ficar no lugar dele lá como cantor, não?
É.
Não tenho nada contra o Gustavo Lima, mas eu acho que ele como cantor...
Daria mais certo.
Rapaz, a opinião é que ele seja cantor mesmo.
Por quê?
Não, ele sendo cantor, ele tá melhor lá onde ele tá lá mesmo. A presidência é muito grande a responsabilidade.
Ele não merece uma chance pra saber como é que vai ser?
Não, na minha opinião, não. Na minha opinião, ele fica onde ele tá e aí a presidência fica pra outros aí que já mexem com a política mesmo, de verdade pura, né?
Você acha que ele não entende nada de política?
Não, eu acho que não. Eu penso que ele não mexe com ele. Não dá pra mexer com isso aí, não. Porque o homem mexe com uma coisa, pra mexer com outras coisas, aí já bagunça já na vida dele já.
Na pesquisa simulada que já foi realizada, Gustavo Lima ficou em segundo lugar, atrás apenas do presidente Lula aqui no Brasil. Inclusive aqui a Paula também tem uma opinião para falar sobre isso, né? Você está acompanhando de perto essa movimentação política, envolvendo aí Gustavo Lima, que teve a iniciativa de falar sobre isso. E qual é o seu pensamento?
Eu acho que ele, como cantor, ele é melhor do que político.
É,
eu acho, né? A minha opinião é essa. Mas, né, vale a pena tentar, né? Quem sabe, né?
E nessa pesquisa simulada que ele quase chega à frente aí do...
Não sei, né? Eu tenho minhas dúvidas. Não sei, né?
Mas vem cá, já que você é tão fã de Gustavo Lima, deve saber, conhecer alguma música também dele?
É assim, fã, se eu disser, eu tô mentindo. Eu gosto de algumas.
Mas ouve, curte as músicas.
É, mas se falar a verdade, eu nem sei, assim, algum nome da música mesmo.
Não lembra de nenhuma?
Não lembro nenhuma.
Ah, tá certo. A gente agradece. Vamos continuar aqui com essa enquete, saber das pessoas o que, é que elas acham. Isso. E a polêmica continua sobre Gustavo Lima. Você tá sabendo aí que o Gustavo Lima, o cantor, quer ser candidato à presidência do Brasil?
É bom pra ser cantor, ele.
É? Você ouve as músicas dele, não?
Não.
Não sabe de nenhuma?
Não.
O que você acha do Lula?
Muito bom.
Mas você acha que o Gustavo Lima merece uma chance?
Não, não entendo não.
Por que que ele não merece?
Ele não é cantor.
Tem que ser só cantor?
Mas só cantor mesmo.
E pronto.
Pronto.
Política de jeito nenhum.
Não.
Aqui na Praça Central encontrei também a dona Fátima, que é lá do povoado dos Curicas. Ela está por dentro aí dessa movimentação política. Cantor Gustavo Lima disse que vai ser candidato à presidência da República, dona Fátima. O que a senhora acha disso?
Acho muito legal. Ele é meu, eu sou fã dele.
É? Você votaria nele como presidente?
Em nome de Jesus, sim. Votaria sim. Eu acho ele muito legal, ó. Gustavo Lima, eu sou fã dele.
A senhora sabe de alguma música, lembra aí?
Agora eu não tô bem presente as músicas dele.
É.
Tá aí, Humberto, o pessoal falando na rua, viu?
Encontrou um voto, já tem um voto em Vitorino Freire, né? E segundo as pesquisas, as estimativas até agora, ele tem uma boa aprovação. Aí em Vitorino Freire ele está meio para baixo, né? Mas numa geral no nosso país, pode ser que ele tenha uma votação bastante expressiva, mais do que Massal, né?
Eu acredito que o Queiroz dança muito aquela música Gustavo Lima e Você. É isso, Queiroz?
Ah, meu Deus do céu. Imagina esse corpo lindo, olha, rebolando não dá, meu irmão. Parece um bujão de leite. Quando balança, fica todo torto. Não vai não, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acompanho um jornal e tava vendo você falando de produtos naturais. Eu já passei dos 40 anos, tenho 45 anos, esse ano faço 46. E eu já faço reposição, vamos dizer assim, hormonal com produtos naturais. Eu tomo todo dia um pozinho que eu compro faço a mistura em farmácias naturais. Eu já vou aí tomando aí a maca peruana, tribo terrestres, o chocolate alcalino, que é o cacau puro, e algumas outras coisas que a gente mistura, o guaraná na Amazônia. Todo dia eu tomo uma colherzinha de manhã para tirar o cansaço, para tirar o estresse, para ficar com mais testosterona. Pense que como funciona.
É, essas coisas naturais funcionam, é a reposição do organismo. Obrigado então, J. Queiroz, sucesso, bom trabalho.
Tchau, gente,
aí.
Obrigado.
Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Vamos a Brasília voltar com o Adilson Souza, ver se agora funcionou. Tá funcionando por aí, Adilson Souza?
Agora ouve bem?
Isso, tô lhe ouvindo.
Pronto, então bom dia a você, Jalves. Só para responder sua pergunta, de entrar no nosso assunto aqui também, está quentíssimo. Não votaria não, viu, Jalber? Porque tem essa questão aí do Gustavo Lima que já fugiu, ele pode ser ficha suja futuramente, né? Ele foi supostamente envolvido aí na questão das Big Techs. Então, se ele não deve, não tem, não devia ter fugido do país por causa daquela questão. Depois voltou, tem toda uma questão aí judicial, um cara que tem um nome já sujo, se envolvendo com vários problemas, e isso para um próximo gestor do país é muito prejudicial, né? É problemático, né? Então, não votaria não, porque não tem características de político sério. E aí, essa é a minha resposta. Tá, mas a gente entra aqui no assunto, Humberto, e todos que nos acompanham, especialmente, a gente fala um bom dia também para a região dos Cocais, a Rádio Miranda de
Cocais, no programa. Tenta Folha segurar o cabo, porque está estourando aqui. Aí nós vamos ter que dar uma paradinha depois para poder arrumar o para não prejudicar o seu trabalho.
Tranquilo. Então, só repetindo que a gente quer dar esse bom dia para a região dos Cocais, na cidade de Codó, a Rádio Mirante, aí no programa Coisas do Povo, o grande Francisco Lemos, lá também acompanhando a gente. Eu quero entrar aqui nesse detalhe, Roberto, que está repercutindo muito, depois é que o dono da Net, né, que é o dono do Zap, do Facebook, o Zuckerberg, se atuou ao Donald Trump, ele que também foi ameaçado pelo Donald Trump por causa das questões de censura. Segundo o Donald Trump, ele estava censurando, ele estava fazendo aquela orientação de que tem que ser feita a checagem, né, a checagem das notícias falsas. Isso foi repercutido no país inteiro, no mundo inteiro, e aqui no Brasil tem essa lei, que é preciso ser feita a checagem. O próprio Twitter, né, o antigo Twitter, que é o X, já aderiu, depois de muitas confusões e multas, né, e agora o dono da Meta disse que ainda se declarou que ele não vai fazer a checagem de informações aberta a todas as pessoas que
Ó, Dilson, muito ruim, muito ruim o microfone. Quero te agradecer a sua participação. Vamos ver se durante o final de semana dá uma arrumadinha aí para na segunda-feira voltar com força total e com mais qualidade. Né? Que esse caso contrário, não podemos nem criticar a meta, né? Desse jeito. Obrigado, Adilson. Bom trabalho para você. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu queria trazer aqui uma informação, um alerta sobre a Covid-19. A Covid-19 voltou a matar com força total, está aumentando muito a quantidade de pessoas que estão sendo testadas positivamente, e há uma preocupação das autoridades. Um rapaz de 33 anos de idade, da cidade de Mirinzal, morreu ontem. A família está enlutada, não pode, aqueles mesmos procedimentos que apavorou o mundo inteiro, de você não poder fazer o velório, né, da pessoa que morre. A família muito contristada, a família não dá nem para descrever aqui qual é o sentimento da família de um rapaz jovem de apenas 33 anos de idade perder a vida aí para a Covid-19 e sequer poder ser sepultado na sua, fazer um sepultamento digno conforme as tradições aqui do nosso país. Então isso continua acontecendo e é preciso que a gente continue chamando a reportagem, atenção. Rapidinho, vamos à matéria.
O período de chuvas começou e, com isso, é preciso ter alguns cuidados para evitar síndromes respiratórias e a Covid-19. Se você sentiu sintomas como febre, cansaço, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, fique atento. Na rede estadual de saúde, a testagem gratuita de Covid-19 segue sendo realizada no Hospital Dr. Genésio Rego, no bairro da Vila Palmeira, em São Luís. Gratuitamente.
O Genésio Rego é um ponto focal, né, de testagem de Covid, e hoje a gente está atendendo uma média de 100 a 150 pacientes por dia, e os casos de Covid positivos correspondem a aproximadamente de 25 a 30% do total de casos notificados.
O teste deve ser realizado entre o terceiro e o quinto dia após o início dos sintomas, quando a carga viral está mais alta. É fundamental reforçar também a importância da vacinação contra a Covid-19, que é a melhor forma de prevenção e principal medida contra as formas graves da doença. Para iniciar ou completar o esquema vacinal, basta comparecer à unidade básica de saúde mais próxima.
A testagem, ela é importante para os pacientes saberem, né, se estão com Covid, para poderem se isolar e parar a cadeia de transmissão, como também para o governo saber, a epidemiologia saber quais são os dados, os casos que estão aumentando, para tomarem outras medidas.
O serviço de testagem no Hospital Genésio Rego ocorre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas.
O assunto é muito sério e nós temos que alertar todo mundo, né, para ter os cuidados com a prevenção da Covid-19, né, para que a gente não volte àquele tempo, daquele pesadelo, de continuar com os nossos jovens e idosos morrendo, perdendo a vida e sequer poder ter um sepultamento, um velório, conforme as nossas tradições. Isso é muito triste. E complementando as informações aí da reportagem, aqui na capital maranhense, os locais onde os testes estão sendo disponibilizados é o Hospital Dr. Genésio Rego, quem tiver algum sintoma e quiser, e o Hospital Aquiles Lisboa. Com relação à vacinação contra a Covid-19, a rede de saúde está disponibilizando 3 locais. É a Policlínica da Cidade Operária. Para quem mora na região da Cidade Operária, é só procurar a Policlínica da Cidade Operária. É procurar também a Policlínica da Vila Luizão, para aquela região, e a Policlínica do Vinhais. Então, a vacinação, né, contra a Covid-19 continua na rede pública, aí as pessoas devem procurar essa e não esquecer de fazer a testagem, né? Buscar fazer as testagens para saber se você tem, até primeiro para não colocar em risco a vida de outras pessoas. Nós sabemos que cada organismo reage de uma forma, mas que precisa tomar as devidas precauções para não colocar a vida de outras pessoas em risco, mesmo que você seja assintomático.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.